O mundo do futebol reverencia Zagallo. A repercussão da morte de Zagallo aos 92 anos no final da noite de sexta-feira no Rio foi imediata. Ídolos do passado e do presente, no Brasil e no exterior, exaltaram o legado do velho lobo para o futebol mundial, em especial seu amor pela seleção brasileira. O sepultamento foi na tarde de ontem, no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. Único tetracampeão mundial de futebol, Zagallo recebeu homenagens no Senado, como em 2008, por ocasião do primeiro título ou dos 50 anos do primeiro título da seleção brasileira em 1958 na Suécia. Acompanhe a reportagem.
O velho lobo está agora definitivamente com os dois pés no gramado da história. Nascido em 1931 em Maceió, Mário Jorge Lobo Zagallo foi para o Rio de Janeiro quando tinha um ano de idade. Ele morreu aos 92 anos no Rio e deixa como legado uma vida dedicada ao futebol, em especial à seleção brasileira. É o único tetracampeão mundial. Duas vezes como jogador, em 1958 e 1962, uma vez como treinador, em 1970, e outra como coordenador técnico, em 1994. Também como treinador, foi vice-campeão mundial em 1998 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1996. A carreira vitoriosa rendeu a Zagallo, em 1992, a Ordem do Mérito da FIFA, a maior honraria da entidade que comanda o futebol mundial. O brasileiro, por sinal, foi o primeiro a receber a medalha. Zagallo também recebeu homenagens do Senado, como em 2008, por ocasião dos 50 anos do primeiro título mundial da seleção brasileira em 58 na Suécia. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, ele falou sobre a admiração que os suecos tinham pelo futebol brasileiro. Mesmo sendo adversários do Brasil na final, os donos da casa fizeram questão de dar as condições para a seleção brasileira apresentar o melhor futebol em campo.
Eles sabiam que o futebol brasileiro não gostava de jogar com chuva, campo lameado. Eles botaram uma lona impermeável e no dia do jogo a bola rolou com toda facilidade, sem problemas.
Como treinador, o grande feito de Zagallo foi montar o timaço que encantou o mundo nos gramados do México em 1970, quando a seleção brasileira conquistou o tricampeonato e a posse definitiva da Taça Jules Rimet. Zagallo conseguiu botar no mesmo time craques como Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino, Clodoaldo e Jairzinho. Pelé e Tostão, por exemplo, jogavam na mesma posição em seus times. Mas, com o técnico Zagallo no banco, os dois brilharam com a amarelinha no México. O último cargo na seleção brasileira foi na Copa de 2006, na Alemanha, como auxiliar técnico de Carlos Alberto Parreira. Dois anos depois, em 2008, ao ser homenageado no Senado, Zagallo teve que enfrentar a marcação cerrada da imprensa, que queria saber a opinião dele sobre a seleção treinada pelo então técnico Dunga. Zagallo deu um drible nos repórteres ao comentar o que achou do empate sem gols do time de Dunga, dias antes contra a Argentina, no Mineirão.
Se o senhor estivesse lá, o senhor aplaudia?
Você não me pega, não. Aplaudia.
Supersticioso, Zagallo adotou o 13 como seu número da sorte. Daí vieram sacadas que incentivavam os seus jogadores e faziam a alegria da torcida. Roberto Baggio tem 13 letras, secou o mestre. E lá foi o craque italiano Roberto Baggio perder o pênalti que deu o tetracampeonato ao Brasil em 1994. A Argentina vice? 13 letras. E os grandes rivais cansaram de perder finais para o Brasil na primeira metade dos anos 2000, quando Zagallo era auxiliar técnico da seleção. Apelidado de Formiguinha no começo da carreira como jogador, por causa do seu tamanho e por correr muito em campo, Zagallo se tornou um dos grandes do futebol. Por isso, a gente pede permissão ao velho lobo para dizer: grande Zagallo também tem 13 letras.
É, palmas para o grande Zagallo, o velho lobo aí, único tetracampeão mundial de futebol. E agora, nessa homenagem a Zagallo, vamos conversar com Pedro Pincer, que é torcedor do Botafogo, time em que Zagallo foi campeão como jogador e como técnico. Pedro Pincer, bom dia para você, muito obrigado por ter atendido o nosso convite nessa homenagem aqui a Zagallo.
Bom dia, Adriano. Bom dia a quem nos acompanha. Feliz 2024 a todos. Isso é mais do que nossa obrigação aqui, prestar essa homenagem ao Zagallo, né? É um ícone realmente do futebol mundial, um cara que ganhou vários campeonatos como atleta, mais inúmeros campeonatos como treinador. Então a gente tem que realmente prestar essa homenagem. É um cara que, se o Brasil é pentacampeão do mundo, muito se deve a ele.
É verdade. E a gente acompanhou aí durante décadas, né, esse caso de amor de Zagallo com a seleção brasileira, né? Como ele amava a amarelinha. Eu nunca me esqueço daquela semifinal da Copa de 98 na França, né? Antes da disputa de pênalti, o Zagallo ali incentivando os jogadores, aquele homem que já tinha tantas glórias, mas parecia assim um garoto ali incentivando os jogadores, aquelas cenas e outras, né, Pedro Pince, inesquecíveis do velho lobo.
Essa semifinal na França, o jogo em Marselha, realmente ficou marcada, né? Nós vamos ganhar isso aqui, vai dar certo. Então ele motivou os jogadores ali que tinham tomado o gol do empate da Holanda já no final, e a prorrogação acabou ficando 0-0, e ele soube, né, motivar os jogadores para levar o Brasil à final, que não foi o que a gente esperava, mas realmente aquele jogo contra a Holanda ficou muito marcado na memória do torcedor, né? A forma enérgica e muito forte que ele conseguiu motivar os jogadores naquele dia. Né? Fora o Você Vai Ter Que Me Engolir, né? Vários outros...
É verdade.
Vários episódios em que ele se mostrava muito feliz e honrado de estar ali representando a seleção brasileira de futebol.
Não, e aquele negócio também das 13 letras, do número 13, aquilo lá era top, né, com aquela identificação com a galera. Zagallo sabia motivar a galera, a torcida. Brasil campeão tem 13 letras, Argentina vice tem 13 letras, então vai dar certo, não tem como dar errado.
Exato, tinha também aquela da Copa de 94, né, faltam 5, faltam 4, ele conseguiu colocar ali uma contagem regressiva na cabeça do torcedor, que àquela altura não ganhava um campeonato há 24 anos, né, e conseguiu levar o Roberto Baggio, né, tem 13 letras, quer dizer, ele entrava, né, sabia entrar na cabeça do torcedor ali e botar o torcedor na mesma vibe, vamos dizer assim, que ele estava ali naquele momento, né.
É verdade. E a gente tem aqui muita coisa para falar sobre o Zagallo. A gente até vai pedir aqui licença para os nossos ouvintes, estourar um pouco aqui o Conexão Senado, mas a gente tem certeza que você vai entender, porque o Zagallo merece. Como jogador, né, o Pedro Pincel, o Zagallo na Copa de 58 e 62, executou, principalmente 58, né, executou ali uma função que era assim, uma revolucionária para o futebol, aquele ponta ali que... Exato, que ajudava na marcação, mas também ele não se cansava em campo, tanto é que tinha um apelido de formiguinha, né? Isso. Conta aí pra nós aí o legado de Zagallo pros sistemas táticos das seleções, dos times como jogador.
Na verdade, quando ele começou, ainda no América, né? Ele era meia, ele jogava de meia. Só que o sonho dele era sempre jogar na seleção brasileira. E aí ele percebeu que na meia não tinha chance pra ele. Então eu vou pra ponta. E aí foi pra ponta esquerda. E foi, assim, um dos muitos pioneirismos de Zagallo, né, foi um pioneiro em várias situações, foi nessa questão de voltar a ajudar na marcação, fechar o meio de campo, né, então isso fazia com que ele ganhasse pontos em relação aos outros postulantes à vaga que podia ser dele naquela época, né, então ele acabou sendo bicampeão como jogador, né, em 58, ainda jogando ainda como atleta do Flamengo, e depois em 62 já jogando pelo Botafogo.
É verdade. Né? E como treinador, aquele feito que ele conseguiu, né, colocar ali no mesmo time sem perder a deixar o time desprotegido, aquela constelação de craques em 70, todo mundo achava, não é possível. Tostão e Pelé jogarem juntos no mesmo time, não dá certo. Tanto é que teve jogos antes da Copa de 70 que Pelé ou Tostão fica no banco, né? E aí, mas depois ele encontrou um jeito de colocar aquela constelação de craques no mesmo time. O resultado
isso,
a gente já sabe.
Recuou um pouco o Gerson, né? Pra jogar ali por perto do Clodoaldo. Rivelino fechava também o lado esquerdo ali. E ele, craque é pra jogar, né? E o Brasil teve também uma coisa que não acontece hoje em dia, né? Que é muito tempo de preparação para uma Copa do Mundo.
Sim.
Chegaram ao México com muito tempo de antecedência. Se condicionaram fisicamente, se adaptaram à altitude, né? E conseguiram, colocar em campo a maior seleção brasileira, a maior seleção de todos os tempos, né? De todas as Copas do Mundo, não só brasileira, mas só com essa constelação de craques aí que você acaba de citar.
É. E em 94, o próprio Parreira fala, né, que o Zagallo foi fundamental, porque Parreira era o técnico, mas tinha ali do lado dele uma pessoa que dava estabilidade àquele grupo, né? Dava amparo ali pro Parreira conduzir aquele assunto, porque existia uma pressão muito grande para o Brasil voltar a ser campeão mundial, e o Zagallo ali conseguiu, junto com o Parreira, ajudar aquele time a tirar o Brasil da fila.
Eu acho que isso tem muito a ver com personalidade dos dois, né? Que embora tenham trabalhado muito tempo juntos, eles têm uma personalidade diferente, né? O Parreira não é aquele cara que vai pro confronto. O Parreira sempre foi um cara mais comedido. O Zagallo não. O Zagallo ia, falava, ia pra discussão, quer dizer... Então servia meio como um anteparo, como um escudo pro Parreira, e isso acabou sendo muito fundamental para aquela seleção de 94, que não encantava pelo futebol vistoso, né? Mas acabou alcançando o objetivo no final das contas.
É. E para encerrar aqui nosso bate-papo, está muito legal, mas aqui o tempo está avançando, Pedro Pincer, sobre o atual momento da seleção. Zagallo, né, deu entrevistas algum tempo antes, né, do seu falecimento, lúcido, né, acompanhando aí o futebol, né, e tal, né? Ele devia estar muito triste com o atual momento da seleção brasileira. Já faço aqui uma ponte com você. O que que Zagallo acharia, hein, de Dorival Júnior agora na seleção e o momento atual da seleção brasileira?
Eu diria a você que é muito simbólico que um grande treinador, um cara que trouxe tantas glórias ao futebol brasileiro, esteja indo embora num momento em que oficialmente a seleção brasileira não tem nem técnico, né? A gente está um ano e meio aí acéfalo, né? Porque já se sabia que o Tite ia sair antes da Copa do Mundo, o Fernando Diniz faz esse trabalho tampão aí, e agora se coloca o Fernando Diniz. Não acho que Zagallo estaria muito satisfeito, não com nada pessoal contra o Dorival, muito pelo contrário, mas eu digo pela bagunça institucional que virou essa coisa do comando da seleção brasileira.
É.
Que não tem presidente da CBF, não tem técnico, quer dizer, está uma confusão, e a gente torce para que Dorival seja feliz no comando. Mas que Zagallo não estaria satisfeito, tenho certeza que não. Eu só queria falar de um outro pioneirismo que pouco se fala do Zagallo, Adriano, rapidinho, 30 segundos, que é essa questão do passe, né? Que hoje em dia o jogador tem mais autonomia para saber para onde vai, para onde deixa de ir. Quando o Zagallo saiu do Flamengo em 58, depois da Copa do Mundo, o Flamengo demorou de renovar o contrato dele, e o pai do Zagallo comprou o passe do Zagallo junto ao Flamengo para que ele viesse jogar no Botafogo logo na sequência. Quer dizer, então é um cara que, assim, conseguiu definir o destino dele já naquela época ali, antes da década de 60, e é um pioneirismo que pouca gente fala também do Zagallo.
É verdade. Pedro Pincer, a gente agradece aí a sua disposição, né, de participar aqui dessa homenagem a Zagallo. A gente sabe que você está de férias, mas se colocou à disposição, né, para falar do velho lobo. E obrigado, Pedro, tem 13 letras.
Muito obrigado, Adriano. A oportunidade de estar aqui é sempre um grande prazer. Desejo a todos que nos ouvem um ótimo ano novo, um feliz 2024. E estaremos juntos aqui na próxima oportunidade. Muito obrigado, Adriano, pela oportunidade. Um abraço a você.